Meus irmãos, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço permissão, reverendo, ao Senhor e ao Conselho da Igreja para agradecer as orações de toda a Igreja por meu filho. Ele está bem. Me desculpe. Ele está bem. Ele fez uma cirurgia do pulmão, mas já está se restabelecendo, e se Deus quiser, logo mais estará conosco. Muito obrigado, meus irmãos. Eu os convido a abrir as Bíblias lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Isaías, capítulo 9. E vamos fazer uma leitura do verso 8. Isaías, capítulo 9. Vamos fazer uma leitura do verso 8 até o verso 4 do capítulo 10. Aqueles que forem achando, por favor, fiquem em pé. Assim diz a palavra de Deus, Isaías, capítulo 9, do verso 8, até o verso 4 do capítulo 10. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Portanto, o Senhor suscita contra eles os adversários de Rezim, instiga os inimigos. Do oriente vêm os sírios, do ocidente os filisteus, e devoram a Israel a boca escancarada. Com tudo isso não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Todavia esse povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos Exércitos. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco no mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele, e não se compadece dos seus órfãos e das viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e de toda boca profere doidices. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Porque a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas dos bosques, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra é abrasada, e o povo é pasto do povo, do fogo. Ninguém poupa a seu irmão. Abocanha à direita e ainda tem fome, devora à esquerda e não se farta. Cada um come a carne do seu próximo. Manassés ataca Efraim, e Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam a Judá. Com tudo isso, não se aparta sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Podeis sentar. Vamos orar? Pai bondoso, grandioso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã que tu dispõe as nossas vidas e por estarmos aqui, mais uma vez, estudando a tua palavra com os nossos irmãos. Dai-me, Senhor, sabedoria, porque de mim mesmo não a tenho, mas eu rogo o teu Santo Espírito na iluminação da minha mente e do meu coração, para que, ao meditar, tudo que seja dito aqui seja de acordo com a tua vontade e para o nosso crescimento espiritual. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. É assim que nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Um ataque surpresa, sem aviso prévio, sem declaração de guerra, foi promovido por aviões japoneses que atacaram com bombas a maior base naval dos Estados Unidos, fundeada em Pearl Harbor, no Havaí. Esse ataque, ele desencadeou 4 anos de conflito no Oceano Pacífico, o qual culminou com a destruição do Império Japonês, pois tal covardia levou o presidente americano ao Congresso para solicitar guerra contra o Japão. Neste ato solene, o presidente encerra suas palavras com os seguintes dizeres: com confiança nas forças armadas, com a grande determinação do nosso povo, nós iremos alcançar o triunfo. Por isso, Deus ajuda-nos. Frank Roosevelt, Casa Branca, 8 de dezembro de 1941. Meus queridos, essa história tem tudo a ver com o texto que nós escolhemos para meditar esta manhã. Pois do mesmo jeito que o presidente norte-americano estava preocupado com os seus inimigos, os japoneses, o rei de Israel também estava preocupado com os seus inimigos assírios. De todos os livros do Antigo Testamento, o livro de Isaías faz parte dos mais ricos. Sua grandeza literária, ela é inigualável. Seu escopo é sem paralelo. A amplitude da visão que o livro tem de Deus é ímpar. Talvez seja por isso que Isaías seja o profeta mais citado no Novo Testamento e, ao lado de Deuteronômio e dos Salmos, ele é de todos os livros do Antigo Testamento o mais frequentemente mencionado. Esse livro, o livro de Isaías, ele foi escrito por volta de 670 a.C. e chega até nós como a revelação do inevitável conflito entre a glória divina e a soberba humana, sempre mostrando que é através da graça de Deus que ele está sempre pronto a restaurar para si mesmo a humanidade destruída, nos fazendo ver a sua santidade se tornar irresistível em virtude de seu amor. Esse livro, o livro de Isaías, ele perpassa diferentes cenários históricos. Entretanto, o nosso texto, ele percorre a vida de Isaías, que vai dos anos 739 a 701 a.C. Todas as datas serão antes de Cristo. Esse espaço de tempo presenciou o último período da grandeza assíria, período este que não terminaria até a destruição final da Assíria pela coalizão medo-babilônica. Isso ocorre em 609. Foi essa crise assíria que causou a destruição de Israel ao norte e que ameaçou a existência de Judá ao sul, que motivou o escrito do livro de Isaías. O texto em estudo, os irmãos notaram, ele é composto de 4 estrofes, ele é uma poesia, daí não podemos partir a leitura, nem a perícope. Sempre essa poesia, vocês observaram, que elas são encerradas pelo refrão: com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. E este refrão tem por inferência embasar o pano de fundo para o qual ele foi escrito. A história nos conta que, por volta de 739, Menahem pagava tributo a Tiglat-Pileser, e que dois anos mais tarde, o filho de Menahem, Pecaías, foi assassinado e substituído por Peca, que era uma figura anti-Assíria. Entretanto, por volta de 734, Tiglat-Pileser atacou os filisteus, um ano depois atacou a Síria e também a Israel. Parece que os filisteus e os sírios faziam pressão sobre Pecaías para que se aliasse a eles em um pacto anti-assírio, tal como fizeram contra Acais em Judá em 734, mas não logrando êxito. Isso você encontra em Isaías capítulo 7, verso 1. O assassinato de Pecaías por Peca bem poderia descrever os efeitos devastadores do imenso tributo pago por Menahem, conforme registrado lá em 2 Reis, capítulo 15, nos versos 19 e 20. Queridos, considerando todo esse contexto histórico e a necessidade de uma tomada de decisão pelo rei de Israel para garantir a sua sobrevivência frente aos assírios, eu os convido a meditarmos sobre o tema Tirando Deus das Decisões. Quando é que tiramos Deus das decisões? Em primeiro lugar, quando resolvemos confiar na soberba e altivez dos nossos próprios corações. Isso nós vemos nos versos 8, que está escrito assim: Palavra do Senhor foi enviada contra Jacó, porém caiu sobre Israel. Todo israelita sabia que quando Deus fazia um pronunciamento, no sentido real, esse evento já se concretizara. Isso quer dizer que, apesar de Deus ter dirigido a palavra a Jacó, como evento, ele recairia sobre Israel. Esse pronunciamento nada mais era que um fato que iria acontecer na vida do povo de Israel e que serviria de exemplo para a correção do reino de Judá. Analisando o texto, Wildberg corretamente afirma que a palavra de Deus nunca é algo independente daquele que a pronunciou, pois só Deus é soberano e, segundo as circunstâncias, ele poderá converter uma palavra de desastre numa palavra de esperança. Dessa forma, essa palavra não é final, pois do ponto de vista de Deus, ela só se tornará final quando o golpe tiver destruído a Israel por não ter se arrependido. Todo o povo, meus irmãos, era conhecedor dessas verdades, porém era necessário eles tomarem uma decisão para se livrarem dos assírios. E eles tomaram. Veja aí o que diz o verso 9. Resolveram enfrentar os assírios, confiando na soberba e altivez dos seus próprios corações. Queridos, humanamente falando, esse orgulho e essa autoconfiança dos israelitas possuía uma justificativa plausível, pois investigações arqueológicas sobre Samaria indicam que eles, de fato, haviam construído uma cidade de grande elegância e luxo no espaço de 150 anos. Como está registrado no verso 10, eles pensavam poder resistir aos ataques de qualquer inimigo e ficar em melhor condição que a anterior. Pois se tijolos fossem derrubados por terra, eles reconstruiriam outras edificações com pedras lavradas. Se os sicômoros fossem derrubados, eles reconstruiriam com cedros do Líbano. Para eles, tijolos e sicômoros não eram, eram materiais baratos de edificação, ao passo que pedras lavradas e cedros eram materiais nobres, materiais que os ricos usavam em seus palácios. Plagiando o filósofo grego Platão, eu diria que a soberba e a falsa independência os cegava ao ponto de não perceberem que deviam esperar a crise acontecer para descobrir o que era importante para suas vidas. É bem verdade, queridos, é bem verdade que eles eram humanos e estavam agindo como tais. Porém, deixar Deus fora de seus cálculos era dar boas-vindas à calamidade. Amós 5:11. O profeta Isaías, ele enfatizava que todo o povo teria esta experiência e que ninguém escaparia do conhecimento de que sua vanglória seria frustrada. Chegaram os momentos, querido, chegaram o momento de Deus intervir frente à imprudente decisão tomada pelo rei e pelo povo. Isso nós vemos nos versos 11 e 12. Pois o Senhor suscitou contra eles os adversários de Rezim, instigou os seus inimigos. Do oriente vieram os sírios, do ocidente os filisteus. Porém, com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Todavia, este povo não se voltou para quem realmente o feria, nem buscou ao Senhor dos Exércitos. Amados, nós estamos meditando sobre o tema, tirando Deus das decisões. Quando é que tiramos Deus das decisões? Em segundo lugar, nós tiramos Deus das decisões quando resolvemos confiar nossas deliberações aos anciãos e aos falsos profetas. O verso 14 registra duas metáforas: a cabeça e a cauda, e a palma e o junco. Essas duas expressões, elas serão melhor entendidas se os irmãos abrirem suas Bíblias lá em Deuteronômio 28. Abra aí sua Bíblia em Deuteronômio 28, a partir do verso 41 a 45. Deuteronômio 28, de 41 a 45. E após esse texto, anexarmos o verso 14, que acabamos de ler, do profeta Isaías. Aí nós teremos um entendimento mais amplo dessas duas expressões metafóricas. Deuteronômio 28, de 41 a 45, juntando ao verso 14 de Isaías. O texto ficará assim: gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra, o gafanhoto, os consumirá. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça, e tu serás por cauda. Todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porque não ouvistes a voz do Senhor teu Deus para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Verso 14 de Isaías: pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco no mesmo dia. Mas o profeta Isaías ainda amplia um pouco mais o significado dessas duas metáforas no verso 15 e 16, quando diz: o ancião O homem de respeito é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias desse povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Queridos, não era a primeira vez, não era a primeira vez que Israel assumira tal posição, visto já ter se comportado desta mesma maneira, quando o filho de Salomão, Roboão, estava prestes a assumir o reino de Israel, e ao invés de procurar sabedoria no Senhor, ele resolveu buscá-la no povo, nos anciãos e nos jovens. Nós sabemos o triste fim dessa história. Reino dividido, e aqueles que não optaram seguir Roboão abdicaram do pacto davídico. Isso você encontra lá em 1 Reis, capítulo 12, do verso 1 ao verso 20. Mais uma vez, meus irmãos, mais uma vez nós vemos todo o povo rejeitar o pacto da bênção e da maldição. Do mesmo jeito que foi rejeitado nos dias de Moisés, foi rejeitado nos dias de Roboão e agora, ele estava sendo rejeitado quando o povo estava sendo acossado pelos assírios. O povo estava tão absorto em sua vaidade soberba que esquecera o propósito de sua existência. Ser o representante do Deus Altíssimo perante todas as nações. E por não examinarem as suas próprias vidas, eles se tornaram mais astutos que os próprios filósofos, pois até Sócrates, o filósofo ateniense, sabia que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Realmente, todo o povo estava postergando Deus de suas vidas e de suas decisões, fossem jovens, órfãos ou viúvas. E deste modo, Deus não estava satisfeito, ele não se regozijava com os jovens e nem se compadecia dos seus órfãos e de suas viúvas, porque todos eles eram ímpios e malfazejos, e de toda boca, saía doidices. Com tudo isso, não se apartava a sua ira e a mão dele continuava ainda estendida. Verso 17. Esse povo não se voltara para quem o realmente o feria, nem buscava ao Senhor dos Exércitos. Nós estamos meditando sobre o tema, tirando Deus das decisões. Quando é que nós tiramos Deus das decisões? Em terceiro lugar, quando nos associamos para lutar contra nossos irmãos. Veja o que diz o verso 18. O texto nos diz, no verso 18, que o povo escolhido por Deus vivia em guerra entre si, pois Manassés atacava Efraim, e Efraim atacava Manassés, e ambos juntos atacavam Judá. Realmente, irmãos, o povo não aprendera a lição dada por Deus quando da separação do reino de Israel nos dias de Roboão, pois esse quis associar-se com a tribo de Benjamim para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir a união do reino. Porém, Deus ordenou a Roboão, por intermédio do profeta Semaías, que desfizesse aquele acordo e que voltassem para suas casas. E Deus foi atendido. Isso você encontra em 1 Reis, capítulo 12, versos 21 a 24. Entretanto, meus irmãos, desta feita, neste momento contra os assírios, o acordo proposto extrapolava todos os limites, visto ele ser ensejado com o inimigo. Isso nos faz lembrar Empédocles, o criador da teoria cosmogênica, quando dizia: ora, são unidos em todas as coisas pela amizade. Ora, cada um é levado em direção diferente pelo ódio da discórdia. Isaías, o profeta, gritava aos quatro ventos que esquecer de Deus é atiçar a ira do Senhor dos Exércitos, que faz a terra abrasar e rega com fogo, devorando os espinhos e os abrolhos, a maldade que empurra irmão contra irmão e que a ninguém poupa. Ai deles, caso não voltassem atrás e repensassem as suas decisões, deixando de decretar leis injustas e opressoras, que negam a justiça aos pobres para arrebatarem o direito dos aflitos, no intuito de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Queridos irmãos, o inimigo estava às portas de Israel e o dia do castigo se aproximava. A quem recorreriam para obter socorro? Ao seu orgulho? À vanglória? Humanamente falando, já que agiam assim, nada mais restaria fazer quando invadido pelos inimigos, senão dobrarem-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Ou então reconhecer que só lhe restava uma única saída: voltar para quem realmente os feria e buscar refúgio no Senhor dos Exércitos. Todavia, queridos, a cegueira não os deixava ver a saída, pois não enxergavam seu verdadeiro problema. Eles não conseguiam perceber que a saída, tão anelada por eles, fora predita pelo profeta Isaías, mesmo antes de profetizar contra eles o ai do castigo e da maldição. Nós lemos na liturgia do culto os versos de 6 e 7, do livro de Isaías, que diz assim: Isaías professa da seguinte maneira: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos é que fará isso. Todavia, meus irmãos, mesmo sendo alertados, este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos Exércitos. Por isso, a poderosa mão do julgamento divino haveria de continuar golpeando e estendida, tanto para Israel quanto para Judá, até que ambas as nações fossem reduzidas a pó. Por tudo isso, não se apartava a ira do Senhor e a mão dele continuava ainda estendida. Meus irmãos, nós sabemos como tudo isso acabou. Por esse povo ser um povo de dura cerviz e ter tirado Deus de suas decisões e de suas vidas, eles foram dizimados. O reino do norte pelos assírios e 200 anos depois Jacó pelos babilônicos. Meus irmãos, Nós acabamos de ver o que acontece a um povo quando Deus é excluído de suas decisões. Mas quais os desafios esta reflexão impõe às nossas vidas? O primeiro desafio é que nunca confiemos na soberba e altivez dos nossos próprios corações, já que nada somos e nada conhecemos de nós mesmos, visto só Deus nos conhecer e saber do que somos capazes, pois Ele é o único que conhece os nossos corações. Nada somos sem Deus, porém nele, desde já, somos vencedores, visto ser a rocha onde podemos depositar todas as nossas necessidades, pois ele resiste a todas as tempestades. Todavia, irmãos, não precisamos nos apavorar por não sermos nada. Nós não estamos sozinhos. Existe o Deus forte, o Messias prometido pelo Pai desde o dia que pecamos e fomos separados de sua comunhão. Confiemos em nosso Deus forte, o único Deus que pode ser chamado de o poder que prevalece. Nunca nos esqueçamos que tudo está na mão de Deus. Como aquele corinho que diz: com Cristo no barco tudo vai muito bem, até no temporal. Não é à toa que Ayrton Senna, o exímio e inesquecível piloto de Fórmula 1, dizia: Deus é grande, Deus e forte. Quando Ele quer, não tem quem não queira. Então, queridos, esse é o nosso primeiro desafio: sempre submeter nossas decisões ao único Deus forte, Jesus Cristo. O segundo desafio é que nunca confiemos cegamente nos anciãos nem nos falsos profetas, pois a palavra de Deus nos ensina que temos um mentor sob modo excelente, Jesus Cristo, o maravilhoso conselheiro. Cristo é o conselheiro perfeito, visto saber tudo sobre nós. É Ele que conhece todas as necessidades dos nossos corações e como resolver todos os nossos problemas. Seus conselhos são preciosos e viáveis. Opinando sobre aconselhamento, o filósofo chinês Confúcio afirmou: não há coisa mais fria do que o conselho cuja aplicação seja impossível. Porém, mais sábia que Confúcio, a Bíblia nos diz que Jesus é o Deus dos impossíveis, a fonte suprema da sabedoria e maravilhoso em seu propósito. Pois é o único que pode dizer: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Isaías 14:24. Cristo é a sabedoria de Deus, 1 Coríntios 1:30. Sabedoria que está sempre disponível e que nunca nos abandonará. Eis aí, meus irmãos, o nosso segundo desafio: sempre confiar no nosso maravilhoso conselheiro, Cristo Jesus. O terceiro desafio é nunca lutarmos contra nossos irmãos, seja qual for a situação, pois para Deus, todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Mateus 5:22. Já dizia Martin Luther King: Temos de aprender a viver todos como irmãos, ou morreremos todos como loucos. Nós sabemos, sim, que a nossa natureza, ela é tendenciosamente discordante e que nunca por nós mesmos teremos a capacidade para evitar dissensões. Por isso, para nos socorrer, Deus enviou o Príncipe da Paz e Pai da Eternidade, Jesus Cristo. Pois, por ser Cristo a reconciliação entre Deus e o homem, ele também o é para os seres humanos. Muitos reis conseguiram promover a reconciliação e a paz, porém por pouco tempo. Contudo, a reconciliação e a paz prometida por Cristo, ela é eterna. Daí podemos depositar nossa confiança no Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Esse é o nosso terceiro desafio. Queridos, ao iniciarmos a nossa reflexão, nós comentamos sobre o covarde bombardeio japonês contra Pearl Harbor e o pronunciamento do presidente Roosevelt no Congresso americano, afirmando que, por Deus ajudar as Forças Armadas e ao povo americano, inevitavelmente eles seriam vencedores naquela disputa. E foi isso que aconteceu. O Japão se rendeu no dia 2 de setembro de 1945. E após a derrota, o imperador japonês perdeu quase toda a autoridade sobre o povo e o Estado, assim como o seu status divino, instituído pela diretriz shintoísta. Aqui temos, queridos, aqui temos duas nações, onde uma, a americana, se voltou para quem realmente tinha o poder de ferir. E a outra, a japonesa, que se voltou e confiou no seu próprio status divino. Como consequência desses antagônicos exemplos, a história, mais uma vez, obedece ao poder de quem a rege. Pois bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Salmo 144, 15. Que o bom Deus tenha piedade de nós. E a Ele, somente a Ele, toda honra e toda glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Pai bondoso, Deus maravilhoso, eternamente somos gratos, Senhor, em primeiro lugar, pela salvação em Cristo Jesus. Somos gratos eternamente, Senhor, pela Tua palavra, porque é através dela que podemos conhecer as Tuas verdades e assim, Senhor, tentar, com a ajuda do Teu Santo Espírito, aplicá-la em nossas vidas. Tem piedade de nós, Senhor, ser conosco. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. É assim que nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém.